Dispositivos é, sem dúvida, uma das áreas em que a Microsoft mais investiu quando a gente fala do Windows 8.1. Primeiro slide que a gente tem aqui nessa parte, não tem certeza se vai estar claro para vocês, mas mostra a lista...
Só, vamos voltar. Eu acho que esse tipo de comentário...
É melhor não fazer.
Desculpa. E qualquer coisa, depois a gente, na hora de publicar o MVA, a gente coloca as imagens, a gente pode criar um artigo
e mostrar as imagens aqui, a gente coloca tudo no começo. Dispositivos é, sem dúvida, uma das áreas que a Microsoft mais investiu quando a gente fala das novidades do Windows 8.1. Esse primeiro slide mostra essas categorias de investimento que a Microsoft fez. Então a gente tem questões como biometria, né? Você usar impressão digital, por exemplo, né? Questão para você fazer um login ou você disparar alguma ação numa aplicação. A leitura de código de barras e tarjas magnéticas é uma novidade bem interessante, porque ela viabiliza cenários de você fazer uma aplicação de internet banking, você pagar uma conta usando código de barras. Isso já existem obviamente aplicações desse tipo, mas na grande maioria dos casos os desenvolvedores tiveram que fazer tudo na mão, né? Eles tiveram que criar a sua própria biblioteca, ou tiveram que buscar uma biblioteca open source, ou pagar para uma biblioteca. Agora a gente tem já o sistema operacional não entregando isso pronto, mas já ajudando na questão de reconhecimento de imagem e tudo mais, então diminui bastante o esforço que o desenvolvedor tem que aplicar para esse tipo de cenário.
Até habilita cenários, por exemplo, de ponto de venda, né?
Então, Exatamente. E entra tanto na parte de código de barras, que também existe uma sinergia aí, mas mais ainda na questão da tarja magnética, né? Você lê um cartão de crédito, você já tem alguma funcionalidade ali de você reconhecer aquilo, e esse cenário de ponto de venda é algo que a Microsoft está apostando muito, né? De você ter tablets ou PCs, notebooks, que quer que seja, num ponto de venda, fazendo já essa função. A parte de geofencing é uma tecnologia que a gente tem visto agora, um pouco mais recentemente, bastante interessante também. É você ter, a partir de uma informação de posição da máquina, você disparar uma ação numa app. Então o caso que eu vi, que eu achei mais básico e ao mesmo tempo interessante, é você ter lembretes contextuais. Se o Windows percebe que eu estou em casa, ele me dá lembretes de tarefas domésticas. Se ele percebe que eu estou no trabalho, ele me dá algum lembrete do trabalho. Então, claro que a app, obviamente, precisa tratar isso, mas você começa a responder ou ajudar o usuário com uma inteligência baseada onde ele está. Mas tem outros cenários também, né? Cenários ligados à segurança, cenários ligados a alguma coisa que você quer que funcione de uma forma na app, num lugar ou não no outro, questões de privacidade. Então, na verdade, é bem amplo o espectro de soluções que a gente pode ter ligadas a isso, e a gente tem APIs específicas para geofencing. Gerenciamento de smart cards virtuais para acesso remoto, um cenário bastante útil para empresas, funcionários que trabalham de forma remota. A questão de impressão 3D, muito bacana essa tecnologia, né, de 3D. A gente tem aqui algumas imagens que a gente pegou da internet só para exemplificar o que é possível ser feito com esse tipo de dispositivo. A gente sabe que ainda não é um dispositivo com acesso tão fácil pela questão do custo, mas já é muito melhor do que era alguns anos atrás, né? Acho que a diferença já caiu 3 ou 4 vezes o preço, né?
E se eu não me engano, eu estava lendo uma reportagem recente que a previsão para os próximos 2 anos é o aumento de, acho que, 400% da venda de impressoras 3D no mundo. Então vai se tornar, uma hora ou outra, uma coisa
acessível. A gente ainda fala hoje, nos Estados Unidos, de dispositivos que variam de $1,000 a $3,000 na média, né? Certamente devem existir modelos mais caros, mas pelo menos o que eu vi estava nessa faixa. Ainda é um brinquedo caro, mas é como você falou, a tendência da disseminação é cada vez se tornar mais barato, e a ideia é que você trate a impressora 3D, entre aspas, como uma impressora normal do ponto de vista de driver e do ponto de vista de Windows. Né? Quer dizer, então, reconhecer o hardware, você já tratar isso, a ideia é que o Windows já te facilite desse lado, e você precisa, obviamente, só ter a app que vai... ou a partir de um modelo 3D, ou a partir de algum tipo de script, fazer as instruções para impressão.
Legal.
E a parte de scanners, ainda que a tecnologia em si, obviamente, não seja uma tecnologia nova, mas a gente não tinha um suporte nativo a isso dentro do Windows Runtime, então isso criava em vários cenários um problema, a pessoa ter que usar uma aplicação desktop, né, ou ela limitar ela na questão de uma aplicação moderna. Agora você já tem acesso a isso de forma nativa dentro do Windows Runtime. Então, muito bacana essas inovações.
Legal.
Esses slides mostram justamente alguns exemplos do tipo de item que é feito numa impressora 3D. Vocês estão vendo aí o corpo de uma guitarra, né, feita numa impressora 3D. Um outro exemplo aí é o Yoda, também sendo bem modelado. Um outro exemplo que eu achei muito bacana, peças de xadrez. Então, na verdade, não tem limites, né? O limite é basicamente o tempo, a paciência, né, que a pessoa tem de gerar esses modelos. E alguns modelos mais complexos exigem algumas técnicas de você tratar a questão do tempo de esfriamento do plástico. Então tem uma comunidade surgindo aí em cima disso, muito bacana, com várias dicas de como trabalhar com isso. E certamente a gente só vai ver isso se aperfeiçoando cada vez mais com o tempo. É realmente uma tecnologia que eu considero das mais promissoras, né, assim, dessa época que a gente está. É uma novidade muito bacana mesmo. Quando a gente fala de dispositivos, a gente falou basicamente de controle de dispositivos, né? Do Windows reconhecer um dispositivo e permitir a você que use esse dispositivo a partir de uma app. Mas a gente tem essa outra categoria de APIs, que são de protocolos, que é para você ter basicamente a comunicação com dispositivos que não necessariamente estão presos à sua máquina por um USB ou algum outro tipo de conexão. Então a gente tem alguns exemplos de Bluetooth, né? De HID, que é Human Interface Device, dispositivos que o pessoal está usando, por exemplo, para monitorar batimento cardíaco, pulsação, quantos passos a pessoa deu, né? Muito usado para o pessoal que está treinando e está querendo acompanhar algum tipo de, ter algum tipo de relatório em cima disso, de rendimento, ou a parte de Wi-Fi Direct. A gente tinha alguma coisa disso já no Windows 8, mas era, em geral, bastante básico. A Microsoft investiu nisso nesse último ano, né? Se a gente considerar outubro de 2012 até agora, outubro de 2013, é um ano aí do lançamento. Então, esse um ano foi muito produtivo nesse sentido, a gente ter vários protocolos adicionais implementados no Windows 8. 8.1, no caso. A gente tem, então, uma combinação de dispositivos inovadores. Um tipo de dispositivo que a gente viu no Brasil ainda está muito, muito pouco conhecido, mas lá nos Estados Unidos já está começando a fazer sucesso, que é o Sphero. Na verdade, o Sphero é um dos exemplos de dispositivos que usam o conceito de robótica, onde você dá comandos, é uma esfera que você dá comandos para ela de mudar a cor dela, ou de girar ela, ou de fazer ela andar. E a partir dali, a partir desse, vamos dizer, desse toolset meio básico, você cria inúmeras possibilidades, porque você pode fazer uma aplicação lúdica. Então eu já vi um exemplo do pessoal fazer um jogo com realidade aumentada, e você, ao filmar numa câmera o esfero, então os obstáculos na verdade estão no tablet, eles estão na imagem, né? Então você vai desviando a bolinha, não tem nada ali no chão, mas no jogo tem as coisas que ela está desviando. Muito bacana esse uso de realidade aumentada misturado com robótica, mas entre inúmeros outros dispositivos que estão surgindo. Então esse é um pilar, são os dispositivos inovadores que o pessoal está criando. O outro pilar são os desenvolvedores independentes, o Arduino cada vez fazendo mais sucesso, né, como uma plataforma de hardware open source para você fazer automação e robótica. Então essa é uma comunidade que a Microsoft quer apoiar, ela acredita muito na inovação que vem desse tipo de público. Então é um terceiro pilar, e o terceiro é o ecossistema de aplicações que vão surgir a partir daí. Sejam os joguinhos que se apoiam nesses hardware, sejam aplicações de automação residencial, ou inúmeras outras aplicações. É um universo bem rico mesmo esse da automação e da robótica. Esses três pilares é o que a gente está vendo como que compõe esse momento, e a Microsoft entende que é super importante para o Windows estar bem posicionado aí, ter as APIs, ter os protocolos, e ser uma plataforma viável para a construção desse tipo de aplicação.
Legal. E então, assim, pensando em 8.1, teve um investimento muito grande, né, na área de dispositivos. Tanto dispositivos que já são suportados nativamente pelo Windows, né, como você comentou, biometria, scanner, impressora 3D, etc. Mas também o suporte a diversos tipos de protocolos que permitem você tanto desenvolver ou comunicar com qualquer outro dispositivo que não tenha suporte nativo.
Exatamente. E tem muitos cenários que a gente nem comentou aqui, como a questão de NFC, né? Near Field Communication, que na verdade já estava disponível no 8.0, não é necessariamente dessa versão, mas que viabiliza cenários de pagamentos, né? De você encostar um celular ou um tablet num dispositivo e você fazer o pagamento, ou de você transferir arquivos, né? Ou outros tipos de informação através de compromissos, por exemplo, né? Um cartão, eu encosto um tablet no outro, passo o meu cartão. É realmente ilimitada a quantidade de aplicações que a gente pode imaginar. É só uma. Hoje a gente está numa situação onde o software já está apto a isso, e a gente é muito mais uma questão cultural e, obviamente, do hardware, né? O hardware está disponível numa quantidade grande de dispositivos, e as empresas se sentirem confiantes para investir nisso, porque não vai ser só um nicho que vai usar aquilo, e sim um público maior. Mas é literalmente uma questão de tempo. A pergunta não é se, a pergunta é só quando que a gente vai ver isso sendo adotado em massa escala, em grande escala.